Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCJ analisa projeto que obriga a instalação de detectores de metal e câmeras em estádios.
Comissão de Assuntos Econômicos vai debater o impacto das moedas e bancos virtuais na economia.
E o Brasil poderá ter redes elétricas inteligentes.
Boa noite.
Boa noite.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta que obriga a instalação de detectores de metal e câmeras de vigilância em estádios e ginásios de esporte.
O projeto busca dar mais segurança aos torcedores, impedir a entrada de armas e facilitar a punição dos agressores. Repórter Jorge Cardim.
O projeto altera o Estatuto do Torcedor para tornar obrigatório o uso de detectores de metal e a gravação contínua de imagens em eventos organizados em ginásios e estádios esportivos, como partidas, encontros religiosos e shows de música. A determinação vale para arenas com mais de 10 mil lugares e ginásios com mais de 5 mil vagas. O relator da proposta na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, defendeu que a iniciativa busca dar mais segurança aos torcedores. Berger argumentou que os detectores vão impedir a entrada de objetos perigosos, como facas e armas, e as câmeras de vigilância podem ajudar a identificar e punir eventuais agressores.
Não é raro nos depararmos com cenas de selvageria envolvendo torcedores em locais de realizações de competições esportivas. Apesar de a legislação brasileira prever penas para casos de violência em estádios, muitas vezes elas deixam de ser aplicadas pela dificuldade em se identificar os agentes desses lamentáveis fatos.
Pela proposta, os estádios e ginásios terão o prazo de um ano após a publicação da lei para se adequarem às novas regras. Quem descumprir a determinação pode ser punido com a interdição do espaço. O projeto encaminhado pela Câmara dos Deputados está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
O Conselho de Comunicação Social discutiu nesta segunda-feira as fake news nas eleições de 2018. As informações com o repórter Maurício De Sante.
Os integrantes do Conselho de Comunicação Social destacaram a grande quantidade de informações falsas que circula nas redes sociais, especialmente nesse período eleitoral. O conselheiro Davi Emerick lembrou que, apesar disso, os veículos de comunicação têm desempenhado um papel importante ao desmentir as fake news.
Eu sou daqueles que acham que o número de fake news está alto nessas campanhas eleitorais. Não está baixo, não, está alto. O mais importante foi esse comportamento da mídia, que chamou para si a responsabilidade de atuar em torno disso e tem contribuído muito para fazer um combate frontal às notícias falsas.
O conselheiro Miguel Matos avalia que a facilidade de desmentir uma notícia falsa hoje faz com que o efeito prático sobre as eleições seja mínimo.
O efeito delas tem sido muito pequeno graças a esse tratamento que a própria mídia está dando, tentar anular o efeito maléfico das fake news. E, de fato, nós não estamos vendo nenhum resultado das fake news no pleito. Quero crer que tudo que está acontecendo não é nenhum efeito de fake news.
E o conselheiro José Araújo Lima ressaltou que o Brasil ainda é pouco atingido pelas fake news em comparação aos Estados Unidos, por exemplo.
Somos uma vítima ainda pequena comparada aos Estados Unidos, que tem os recursos mais sofisticados, dominam a internet. Todo esforço é pequeno, mas nada que seja atribuído a alguma falha do Brasil. Eu acho que o problema é mundial.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode discutir neste semestre as moedas e bancos virtuais. A ideia é entender o impacto das novas tecnologias na geração de empregos, produtividade e competição no mercado financeiro. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta é do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará. Ele diz que é importante conhecer as tendências e compreender o que vão representar as novas tecnologias de informação, inteligência artificial e automação. Tasso pensa em fazer duas audiências públicas, uma para debater o impacto dessas novidades no sistema tradicional de arrecadação e outra para discutir o que pode mudar no sistema financeiro com as moedas virtuais e bancos sem agências físicas.
Estudar o efeito das tecnologias de informação sobre a arrecadação e o sistema tributário, ICMS, PIS e ISS, e as mudanças necessárias que terão que ser feitos nesse sistema. Estudar o efeito das tecnologias de informação sobre a competição no sistema financeiro, fintech, Nubank, Bitcoin, blockchain e, em particular, sobre o spread bancário.
No primeiro semestre de 2018, a questão dos bancos virtuais chegou a ser discutida em audiências públicas que buscavam formas de baixar o spread bancário. Vários especialistas em economia e novas tecnologias falaram da importância de aumentar a concorrência no sistema financeiro. E os bancos virtuais, com custos menores e tarifas competitivas, poderiam ser boas novidades para os consumidores.
Nas eleições deste domingo, os eleitores vão escolher dois senadores, mas não é possível votar duas vezes no mesmo candidato. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Ao contrário de 2014, quando a eleição era para só um senador, neste domingo serão eleitos dois senadores. Assim, se o eleitor quiser exercer o direito de fazer as escolhas, terá que votar em um candidato ao Senado e depois em outro. O Tribunal Superior Eleitoral alertou, no entanto, que não pode votar duas vezes no mesmo candidato ao Senado. Em caso de repetição, o segundo voto é anulado. Os dois mais bem votados em cada estado e no Distrito Federal vão tomar posse, como explicou o cientista político Paulo Kramer.
São duas vagas para o Senado, quer dizer, o senador que chegar aqui como segundo voto da maioria de seus eleitores, ele também terá as mesmas obrigações, as mesmas responsabilidades.
Há ainda uma ordem definida para a votação. Primeiro é a escolha do deputado federal. São quatro números. Depois a de deputado estadual ou distrital. São cinco números. A terceira escolha é para senador. Três números. A quarta também é para senador. Em seguida, o eleitor escolhe o governador. Dois dígitos. E, por fim, o presidente. Também dois dígitos. Os tribunais eleitorais recomendam que os eleitores levem os números anotados para agilizar o processo de votação.
O Brasil poderá modernizar a distribuição de energia com as redes elétricas inteligentes. Um projeto de lei que prevê a instalação dessas redes está em discussão na Comissão de Ciência e Tecnologia. Reportagem de Yara Farias Borges.
As redes elétricas inteligentes permitem o monitoramento do transporte de energia elétrica em tempo real. Assim, o fornecedor e consumidor têm acesso aos dados da rede. De um lado, o usuário terá informações sobre a qualidade, o consumo e as tarifas da energia que consome. E se o cidadão produzir sua própria energia, a rede inteligente também permitirá o uso do excedente noutro momento. Além disso, com a rede inteligente, o fornecedor poderá fazer manutenções remotas. Um projeto de lei em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia incentiva a instalação dessas redes. Na avaliação do autor da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, essa nova tecnologia vai estimular o uso de fontes alternativas, como a energia solar. Como são de geração intermitente, o monitoramento contínuo favorece a qualidade do fornecimento de energia. O principal ganho com as redes elétricas inteligentes, disse o senador, é com a eficiência, já que há redução na perda de energia ao longo da transmissão.
Finalmente colocará o Brasil no século XXI na área de distribuição de energia elétrica. Se nós tivermos uma rede inteligente, nós poderemos, sempre que for do interesse do consumidor, seja residencial, comercial, industrial, ele poderá ser um cogerador na microgeração distribuída, seja de energia solar, seja de energia eólica, seja de energia a gás.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Infraestrutura.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.